Agora a gente recebe em nossos estúdios a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, Rosa Filippo, do PSD, para falarmos sobre a gestão da Câmara. Primeira vez da Rosa aqui na Rádio Frei Galvão. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem?
Felipe, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Juliana, prazer em conhecê-la. Viu? Felipe, eu fico muito honrada e agradecida com o convite, né? Vocês têm vindo fazendo um trabalho sério, de credibilidade, e isso é uma honra para mim poder estar aqui, né?
Muito bem.
Quero cumprimentar o Sadal aí, né, Sadal? Firme. Encontrei com o Evandro. O Evandro, tive a grata satisfação de participar com ele na elaboração do plano diretor de turismo. Já não lembro mais nem que ano foi, mas...
Não precisa entregar, não.
Um grande parceiro que veio aqui estar junto com a gente, né? Boa. E aproveitar essa oportunidade também, muito mandar bem. Um abraço pro Frei Diego, né? O Frei Diego ali do Santuário, Frei Galvão. Eu fico encantada com o trabalho que ele tem feito, com o que ele está desenvolvendo. E esses dias eu falei, o Frei... Eu fico impressionada com a quantidade de crianças que o senhor está chamando para a igreja. Né? Essas crianças já vão...
E jovens também.
Jovens. Então, mas o Felipe, olha, aos domingos, eu falei para ele, brota criança no final da missa, em qualquer horário que você vai.
E é linda aquela ação ali,
aquela ação
no final,
é muito linda. Aquela criançada com o pãozinho bom, pãozinho do Frei Galvão, né? Daí ele falou para mim assim... Olha, Rosa, aos domingos nós estamos distribuindo 750 pãezinhos. Falei, que isso? Eu falei, perfeito, brilhante. Legal. Com isso já vai criando na criança a cultura, né? Uhum. De ter essa religiosidade, né? Essa adoração a Deus,
importante,
né? Então,
né?
A gente fica muito feliz com a atuação dele. Não só por isso, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, cumprimentá-lo através dele, toda a equipe da família Rádio Frei Galvão.
Muito obrigado. Bom, a gente tem uma pauta aqui grande e a gente vai tocar no máximo em todos os assuntos. Bom, presidente de Câmara, além de ser vereadora, que não deixa de ser, acaba se tornando também a gestora ali de muita gente. E a Câmara de Guará é grande, importante. Tem um recurso grande para ser administrado, tem muitos funcionários e traz uma exigência extra bem grande. Bom, primeiro, você precisa de um corpo de assessoria, de consultores importantes para você conseguir gerir tudo isso. Teve alguma mudança nesse sentido? Você compôs todos esses cargos? Como você se preocupou nesse sentido?
Teve sim. O Felipe, olha, é uma situação... extremamente desafiadora, e que a gente vai ali com muita fé e coragem, sabe? Então, eu convidei, e por sorte eles aceitaram para estar compondo a minha equipe, primeiro pela Alane Garcia, a Alane é minha assessora, né? Ela é a parte do acolhimento, do ouvir as pessoas, do abraçar, o entender as pessoas, estar junto com elas. Então, ela vem fazendo isso com um primor muito grande, sabe? Eu vejo isso como muito importante. Essa humanização dentro ali da presidência da Câmara. Depois convidamos aí o chefe, que é o chefe de gabinete, é o Edson Macedo, que está aqui hoje comigo. O Edson, ele vem com uma experiência muito grande, que a gente precisava e que eu precisava da parte administrativa. Ele já foi secretário de administração em Pinda e ele trabalhou 20 anos no Ministério Público.
Legal.
Então a gente sabe que precisa desse respaldo. Então, eu fico muito feliz de tê-lo
também. Conhece a coisa pública, né?
Conhece a coisa pública, exatamente. E eu precisava também de um advogado, sabe?
Boa. É bom, né?
Advogado a gente tem que ter por perto, né? Mas um advogado com foco político, com entendimento da área, dessa área política, né? De gestão da coisa pública política. E eu convidei o doutor Marco Pazini também, para minha sorte. Ele aceitou estar comigo nesse desafio de 2 anos.
Já me mandou mensagem aqui já.
O Marco
bom dia.
Então, e o Marco Pazini, ele tem uma um profundo conhecimento do regimento interno da Câmara. Uhum. Ele tem livros escritos, Vereador que o Povo Quer, isso. Manual do Vereador que o Povo Quer.
Quem quer ser vereador tem que ler, gente.
É muito interessante esse livro dele. Ele dá palestras em vários isso. lugares. E ele tem um conhecimento imenso uhum. na área de licitação, pregões, enfim, dessa coisa pública, dessa uhum. nova lei de licitações, que veio muita coisa agregar a favor, mas também teve algumas que acabaram dificultando. Então, esse respaldo, eu precisava de tê-lo. Então, legal. Esses três que estão na minha equipe. A vantagem que a gente tem, Felipe, é que aumentar, pode né? ter três assessores, né?
Isso é bom.
E a gente precisa realmente.
Precisa.
Né? Então, eu quero aqui agradecer a esses três que me abraçam diariamente, que estão comigo ali todos os dias.
Boa.
Então, a gente está seguindo aí juntos.
Você propôs ou se deparou com alguma situação de reestruturação, porque isso também compete ao cargo da presidência, da função de presidência. Sempre é necessário atualizar situações, melhorar situações, isso está acontecendo na Câmara de Guará?
Felipe do céu, vou dizer uma coisa para você. Esse foi muito desafiador.
Tá.
Muito desafiador. Por quê? Logo que eu assumi no dia 1º de janeiro, no 2 de janeiro, veio junto comigo uma despesa extra que antes era bancada pela prefeitura, mas por uma determinação federal, ela passou a ser parte
da Câmara.
Que é o quê? 4 milhões de reais, que é da parte dos pensionistas e dos aposentados.
Tá. Da própria Câmara,
da
né?
Própria Câmara,
isso,
da própria
é verdade.
Câmara. Exatamente. Então veio para lá. Mantendo a mesma receita.
Ah, que beleza.
Só que a Câmara... Ai, que maravilha. E a Câmara já estava ali com percentual de 67% de consumo...
Comprometido já.
Comprometido da parte de pessoal. E o limite máximo é 70%.
Estourar de longe.
Então, eu não tinha outra alternativa a não ser fazer uma reestruturação. Essa reestruturação foi em todos os âmbitos. Foi, mexeu em tudo, chacoalhou tudo. Agora, é um assunto muito delicado, muito complicado e que os funcionários, vários, não aceitaram de maneira nenhuma. Eu não tinha outra opção. Ou fazia. E daí ali nós tivemos que fazer resoluções.
Tinha prazo para isso?
Prazo para isso. As resoluções tinham que ser aprovadas. Foi um trabalho imenso, né? Que eu agradeço muito aí a parceria do Dr. Luiz Flávio, do Marcelo Almeida, também advogado lá da Câmara. Que me ajudaram para que a gente corresse. E eu tratei isso aí, Felipe, com muita humanidade, conversando com um por um individualmente do que estava acontecendo, do que ia acontecer, quais os reflexos disso. Esses seis primeiros meses foi de acomodação dessa situação. Então, porque teve ali vários casos que, mesmo tendo as regulamentações, com tudo detalhadamente, a função de cada um, alguns assuntos, um achava que não era mais dele, o outro achava que ainda não era dele. Então, foi de muito trabalho, né? Tá. Começamos isso logo em janeiro. Logo em janeiro, não dava tempo para esperar mais.
Já deu para concluir ou ainda?
Já concluímos. Já hoje a gente sente um certo equilíbrio, sabe? Uma aceitação bem maior e um entendimento que realmente eu não tinha outra opção. Tá. Tinha que fazer isso. Uma coisa extremamente desagradável.
E as contas
encaixaram. E daí o que aconteceu? Daqueles 67%, nós passamos para 59%. Isso deu um alívio, né? Na gente, sabe? Então, tinha que ser feito. E eu agradeço que hoje o Dr. Luiz Flávio, a quem eu devo uma admiração muito grande pela seriedade com que ele faz as coisas, a transparência, eu o convidei para ser o diretor-geral da Câmara, que não tinha o cargo, estava vago.
Essa função não existia.
Não existia. Tive que extinguir algumas diretorias, algumas chefias, agrupar algumas diretorias.
Isso gerava custo.
Gerava, então, com essa reestruturação, teve que ser feito isso. Aí eu convidei o Luiz Flávio para vir para a coisa. Então, eu tirei ele da situação, da função de...
ele era o advogado.
Exatamente. E daí, de procurador da Câmara. Para isso, chamei uma moça nova, advogada, doutora Bárbara, que tinha sido aprovada no concurso. Chamei para que ela assumisse essa função. E ela veio, uma menina nova, mas vem aí com um histórico muito bom, estudo muito bom, e muito reta, muito direta, muito curta, firme nas posições dela. E o doutor Luiz Flávio passou a ser diretor. O nosso diretor-geral. Com isso, daí nós criamos, hoje são 5 diretorias, que a gente tem ali a diretoria de
recursos
financeiro, com a Luíse. Tem a diretoria do legislativo, com o Valdecir. Depois temos a diretoria de RH e comunicação, com a Carla.
Isso.
A diretoria de administração, do Marcelo Almeida. A diretoria de compras, com o Felipe. Então, esse time... hoje a gente está trabalhando com uma união muito grande. Essa união, nós trabalhamos ela durante esses 6 meses, sabe, Felipe? Com muita persistência e mostrando ao que vem.
Que não é fácil dentro de uma Câmara
ao que
Municipal.
Exatamente. Então, do mesmo jeito que quando você mostra a sua assessoria, você já está dizendo a que você veio, né? Você também, na escolha dos seus diretores e que eles aceitaram esse desafio, né? Ficaria muito melhor continuar na posição.
Queria uma sintonia,
de,
né?
De tranquilidade e tal, mas não. Rosa, eu vou com você enfrentar esse desafio.
E porque você, foi obrigado a fazer também, senão... Ia ter problemas, né?
Ia ter problemas. Então, o time tá muito bom.
Ó, um minutinho pra Rosa tomar uma água. Na volta do intervalo, a gente vai falar de o quanto toda essa reestruturação vai ser benéfica para os novos desafios. Tem o prédio novo da Câmara batendo a porta. Tem a possibilidade de uma TV. A gente vai ver se isso vai acontecer. Mas tem gastos ainda acontecendo. Esse prédio aqui na praça tá aqui, gente. O que nós vamos fazer com ele? A Rosa vai falar disso. 8h20, é um minuto, a gente já retorna.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7h30 da manhã às 15h. Celebração eucarística às 19h, meio-dia e às 15h. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Ó, de volta. A gente prometeu um minuto e cumprimos. Rosa Filippo, presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, aqui conosco hoje. A população de Guará passa aqui na praça e vê um prédio praticamente abandonado. É um prédio bonito, histórico. Que bem cuidado iria embelezar a nossa praça Conselheiro Rodrigues Alves, foi utilizado durante anos pela diretoria de ensino aqui da nossa região, que passou lá para o prédio agora do Flamínio Lessa, né? Antigo Flamínio Lessa. Bom, e esse prédio está realmente parado. Ele é de responsabilidade da Câmara Municipal. Em tempos passados, houve uma possibilidade de ele retornar à prefeitura para uso, até para dar uma movimentação aqui no centro. Que pé estamos em relação a isso? Ele ainda é de responsabilidade da Câmara. Quem que está fazendo a manutenção, o custeio desse prédio?
Ô Felipe, ó, esse aí também foi outro dos grandes desafios logo de cara, né, desse prédio, que me chegou, que ele ainda estava sob a responsabilidade da Câmara. Né? Aí eu conversei com o prefeito, o Júnior Filippo, que eu queria passar para ele esse prédio. Ele falou que ótimo, porque eu quero esse prédio.
Então aí já ajudou.
É.
Mas não é assim simples.
Não é simples assim, né? Então daí começamos toda uma tratativa.
Tá.
E chamamos o Condefat, porque é um prédio tombado pelo patrimônio. O Condefat veio aí, fez a vistoria e o prédio está em perfeitas...
Dá para usar.
Perfeitas condições. Claro que terá que fazer as adaptações para o uso que terá pela prefeitura.
A depender da finalidade.
Da finalidade, é. E eu fico muito feliz que a finalidade, isso aí eu até deixo para o prefeito ou alguém da prefeitura falar.
Mas pode dar o spoiler. Todas
as ações que terão ali de várias prestações de serviço.
Ah, tá.
Que vão trazer também muita gente aqui para a praça. Mas para nós da Câmara, não tinha função, mantendo um gasto. Um gasto.
Era alto esse gasto?
É o gasto na ordem de 10 mil reais por mês.
É alto.
É alto.
Para não usar.
Para não usar.
Exato.
Não, e outra coisa, com o prédio em andamento, o prédio começou em dezembro de 2023. Uhum. Então, a gente não tem o porquê manter esse prédio.
Estavam sendo três gastos, então. O atual prédio, que já está defasado e tem muitos custos, o novo prédio da Câmara e este aqui prédio, no centro.
Então, esse prédio eu precisava tirá-lo imediatamente da Câmara, né? Daí depois pegamos alguém da Câmara, juntamos as histórias, porque não era uma pessoa só que tinha a história do prédio. Juntei todas as pessoas que tinham a história, montamos a história inteira. Associamos com a prefeitura, pegamos ali o Pedro Magalhães da prefeitura e o Marcelo Almeida da Câmara, montamos todo um processo e os dois foram pessoalmente em São Paulo para levar no governo de estado, para poder dar a entrada. Não dava nem para, eu falei, não manda nem por e-mail porque pode desviar, vai pessoalmente. Os dois foram pessoalmente, explicaram toda a situação, a necessidade nossa de não estar com esse prédio mais. E a necessidade da prefeitura aceitou.
Assumir.
Só que tem uma tramitação. E essa tramitação ainda está em andamento.
Ah, tá.
E a gente tem cutucado e cobrado muito para que haja uma ação.
Então, hoje só não funciona porque ainda está parado no governo.
Está parado no governo de estado.
Tá.
Exatamente.
Tá.
Só que a gente está com os gastos mantendo aí, né?
Ah, tá.
Tem água, tem luz.
Claro.
Tem vigia, tem a manutenção da parte de jardins. Então, isso gira em torno de 10 mil reais.
Por isso que é importante a participação, para esclarecer, porque a gente vê comentários aqui, como, por exemplo, inovação é sempre importante. Ainda mais se o espaço é para receber cidadãos. Mas qual a diferença entre o espaço da plenária da antiga para a nova? Número de vereadores, plateia? Então fica essa dúvida, né? Por que está mudando? Precisa gastar dinheiro com isso? Mas na verdade não, é para realmente cortar gastos, é o contrário, né?
Esse aí a pessoa está falando
do prédio novo. Já emenda esse assunto aí que é importante.
Já não é aquele.
Que o povo já está vendo ele quase pronto, né?
O Felipe, logo que eu cheguei, o prédio estava ali em execução a primeira fase. Esse prédio terão três fases. O primeiro, por que nós temos que sair da Câmara para ir para este prédio? A Câmara, para quem a conhece lá, as acomodações para o vereador receber os munícipes é muito ruim, não tem uma
primeiro que lá
boa.
Nem é da Câmara, né?
Nem é da Câmara.
Nem é prédio próprio também.
Nem é prédio próprio. E a parte lá tem muitas áreas ali, a grande maioria é insalubre. E nós já tivemos ali vários apontamentos do Tribunal de Contas falando sobre essa insalubridade que ocorre ali. Mas não tem o que a gente fazer ali, nós estamos ali na beira do rio, esse prédio é muito antigo. Então, com essas atribuições, com esses comentários todos do Tribunal de Contas, e com a nossa necessidade, todos os vereadores sabem disso, que precisaria um prédio novo, diferenciado. Eu quero aqui cumprimentar o Pedro Sanini, que teve a coragem de tirar do papel e começar o prédio novo, né? E agora a minha coragem de dar continuidade. Então, eu peguei ali no meio da primeira fase. Então, nós estamos ainda está andando com a primeira fase, paralelamente com a segunda fase. A primeira fase é o erguer paredes, erguer pilares, vigas, fundações. Tá. Isso aí aparece bastante, né? Depois começa lá, e era uma empresa só.
Uhum.
Agora, nós estamos na segunda fase, fazendo calçada, ar-condicionado. Vai, daqui a pouco vocês vão ver colocando os brises, uhum. Cortem, que é um decorativo uhum. lá da fachada. Então, hoje nós estamos com 5 empresas trabalhando ali. Aí começam os problemas. Porque as interferências, né? Uma empresa com a outra, sai daí que eu preciso entrar aí nesse forro, sai logo e então, tal. Na casa da gente, você vai fazer uma reforma que tem um pedreiro eletricista, você já vê as interferências. Exato. Imagina num prédio desse, um prédio que tem 1.700 metros quadrados de área construída. Então, tem muito serviço. Então, o que que precisa? A gente ter um planejamento muito grande, reuniões periódicas que a gente tem feito para poder ir disseminando essas conjunções, esses atritos que tem, né? Essas interferências normal de obra.
Isso.
Mas normal de obra e que você não pode se desesperar. Você tem que sentar e resolver. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você pode abrir mão disso, você pode abrir mão daquilo, para a gente ir chegando ao
logo, né?
Existe um prazo para que fique pronto ou não?
Não existe um prazo, mas nós colocamos um prazo que a gente tem a intenção de, até o final do ano, estarmos mudando para lá.
De agora, 2025.
Deste ano, 2025.
E aí vai ficar melhor também para receber a população.
Não, as salas.
Porque todas as ações.
Hoje, as salas, Juliana, tem o vereador e o assessor.
Uhum.
Se entra mais uma pessoa, um tem que sair, três não cabe.
É desse jeito.
Não cabe. Então, fica a acomodação para o munícipe muito ruim. Então, cada vereador vai poder dar uma assistência melhor, né, para a população. E fora que vamos sair da parte insalubre, né?
É. Torcer, então, a gente está acompanhando até o fim de 25 a possibilidade deste.
Quando a gente está falando de obra pública, né? Então,
a gente tem desejos.
Terão algumas licitações, daqui a pouco nós vamos estar com 7 empresas trabalhando lá, com licitações, pregões. E o que acontece? No meio do caminho sempre tem algum recurso que trava. Para. Então, não dá para você falar efetivamente, não é uma obra privada, é uma obra pública que passa por esses entraves, né?
Exato.
Mas a gente está indo aí com bastante planejamento, né? Eu sou engenheira, né?
Sim. Conhece o que está acontecendo.
Gosto de obra, mas e a gente sabe que esses entraves precisam ser tratados com muita seriedade, sabe?
Ó, tem mais um assunto aqui, antes da gente se despedir, que o jornal já chegou aqui no ponto, é a possibilidade de uma TV legislativa. Guará foi contemplada pelo Ministério das Comunicações, tem a possibilidade de receber aí alguns recursos. Explica direitinho isso, é de fato receber sem ônus ou não? A Câmara tem uma contrapartida e há interesse da Câmara de Guará ter uma TV legislativa? Isso ampliaria a comunicação da Câmara e o acesso e a proximidade com a população, né? Uhum. Mas precisa ter o interesse e ver a questão financeira, se cabe
exatamente,
no bolso.
Exatamente, exatamente. O Felipe, isso aí já vem, acredito que de umas 3 gestões passadas de presidente. Isso vem andando, vem andando. Agora, em maio, os técnicos da Anatel estiveram aqui. E nós fomos lá na área da SAEG, que é ali onde tem as várias torres, para poder ver a possibilidade de instalar. Tá. Depois, daí o Ministério das Comunicações vai dar um parecer. Tá. Mas o que que acontece? É muito bonito falar, vamos ter uma TV legislativa, tal, não sei o que, é legal, né? Custo zero. Não é custo zero. Tá. Custo zero pode ser a torre, que é a torre. Uhum. Só que para a Câmara, você vai ter que ter uma estrutura. É uma TV. Você vai ter que ter uma estrutura. Uma estrutura que vai gerar custos com contratações de várias pessoas que hoje não fazem parte do quadro da Câmara.
Mesmo que seja uma licitação,
não,
vai ter que pagar
uma empresa
para gerir.
Exatamente, exatamente. Tá. Então, para quê? Para para que dirimisse as dúvidas, principalmente para mim, tá, que não vou embarcar nessa de que falar, é muito legal ter uma TV, tá, tal, não sei o quê, que bacana, Guará não tem, vamos ter uma TV. É, nós pedimos aí para que fosse para Brasília, é, daí elegemos um vereador da mesa, tá, é, que foi o Márcio Almeida, é, e elegemos um da setor de comunicação, uhum, que foi o Danilo. Tá. E eles foram para poder tirar as informações e trazer toda a realidade para nós. Tá. Sabe que a única realidade que eu sabia é que o custo de energia para manter a torre é 15 mil reais. É. Só de energia.
É barato, não.
É. Então, essa história de falar, ah, custo zero. Não é, não. Uhum. Então, vamos ver tudo isso aí para decidirmos. Agora, nós vamos decidir em conjunto. Tá. Em conjunto com os meus nobres pares.
Com os pares.
É, e com os funcionários.
Então, ainda está ver... em debate.
Em debate,
e a gente,
exatamente,
pode falar que em debates iniciais.
É, ainda. Porque não adianta, você vai ter que ter programação o tempo inteiro. Não dá para você ficar com a tela da TV parada com a logo da câmera lá. Não. Não tem cabimento.
Só exibir e sessão,
né,
de câmera.
Não dá. É. Só exibir hoje a gente já tem nas redes sociais.
Web TV, né?
É, exatamente.
Muito bem. Eu preciso me despedir. A gente tem uma última pauta que seria o Festival da Truta, que não é competência da presidência da Câmara, mas a Rosa é envolvida nessa questão.
É.
É, você consegue, em um minuto e meio, falar rapidinho sobre isso? É. Por que que ele saiu do meio do ano, foi para setembro? É, isso é um problema, não é um problema? Porque é algo que saiu do dia a dia do Guaratinguetaense e ficou o entendimento de que perdemos uma oportunidade de aproveitar o inverno. É, o que aconteceu?
Vai responder em três palavras. Não
três palavras.
Tem peixe.
Não tem peixe. Não tinha a truta. Festival da Truta do Gomeral. Então, o que acontece? É, ela normalmente acontecia em julho.
Julho.
Mas este ano, excepcionalmente, a truta entrou na entre safra.
Tá.
Ou seja, não tinha truta. Uhum. Não dá para fazer o Festival da Truta com
sem
outro
truta.
Peixe.
Não.
Né? Então, o que acontece? Para não ficar sem o festival,
tá,
nós propusemos... Nós, os organizadores, uhum, né, através da Associação de Amigos do, uhum, Gomeral, em parceria com a Prefeitura, propusemos que fosse em setembro, para não ficar sem o festival. E a Prefeitura abraçou essa, tá, nossa ideia. Então, tudo que falaram aí não é tudo falácia nas redes sociais, né, que aproveito para poder meter o pau. Não, não fizemos porque não tinha truta, simples, uhum, assim. Até os nossos parceiros, não tinha truta no Gomeral e não tinha truta... Nem nos parceiros vizinhos,
que
né?
Que compra, né? Muita cidade de Minas, né?
Eu quero só aproveitar aqui e mandar um abraço rapidamente para os meus parceiros vereadores.
Tá.
Que hoje a gente retoma o
as
recesso.
As sessões após o recesso.
Quando a gente fala em recesso, não é que os vereadores estavam de férias, não.
Só não
tiveram as sessões. Eles todos trabalhando
até
o tempo inteiro.
Porque se precisasse ter extraordinário, teria, né?
Exatamente, é. Então, mandar um abraço para eles e que a gente siga aí mais esse semestre com muita união.
É.
Muita união para que a gente possa estar cuidando da nossa gente e servindo a nossa terra.
O Amaral de Aparecida mandou abraço e bom dia. O Rodrigo Luiz também, o Reinaldo, a Maria Luzia também participou aqui de nossos sorteios. Obrigado, Maria. Venha retirar seu prêmio. A Rose mandou bom dia. O Silmar, para não deixar de ser, ele mandou, porque o pessoal fala, vocês não cutucam. Cutuca assim, ó, tá aqui, ó. Silmar falou, fala pra dona Rosa, diminuir o salário dos vereadores, que dá para pagar a TV e fazer mais coisas para Guará. Tá aí, ó, proposto, ué. Leva para analisar, né? Leva para analisar. Rosa Filippo, vereadora aqui de Guaratinguetá, presidente da Câmara, vai levar a proposta do Silmar para a mesa para ver se o povo vai topar. Obrigado. A Câmara tem microfone aberto aqui na Rádio Frei Galvão. A gente tem trazido os vereadores para falar do seu trabalho. Não é um trabalho simples de ser vereador, mas a gente precisa, como população, sempre cobrar também. Que eles se tornaram, vocês se tornaram nossos representantes. Então, a gente sempre traz e vamos trazer mais. E volte em breve.
Falando em representante, só para finalizar, representante, hoje eu tenho orgulho muito grande de ter a bancada feminina representando as mulheres de Guará. Né? A doutora Tatiana Torres, a Alexandra e eu. Então, a gente é bem bem.
E você unida. É a primeira presidente.
A primeira presidente mulher da história de Guará. E isso aí me honra. E que a gente consiga, com muita responsabilidade, estar representando todas as mulheres do nosso Guaratinguetá.
Muito obrigado, Rosa.
Agradeço.
Fica por aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Luiz Cialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem café com entrevista, hoje é café com saúde, hein? Fica atento.
E o Jornal da Manhã Regional volta amanhã, 7:30 da manhã. Esperamos por você.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.